Ana Rita Pires tem 40 anos, é de Lisboa e está na Escócia, na cidade de Edimburgo. Chegou em 2018, depois de ter vivido um ano em Inglaterra e depois de ter passado 12 anos nos Estados Unidos da América. Mas a verdade é que Ana Rita começou a escrever esta história de portuguesa no mundo ainda no século passado. Estudou durante um ano no Canadá, entre 97 e 98. Ana Rita, é caso para dizer que começou cedo estas andanças? Isto significa que sempre quis ter uma portuguesa no mundo?
Não, de todo. Fui para o Canadá para fazer o 12º ano, num programa de intercâmbio, e na realidade foi o meu pai que sugeriu. Ele viu, acho que um anúncio no jornal, e recortou e deu-me e perguntou: não achas que seria engraçado ir estudar no estrangeiro um ano? E eu disse não, porque eu gosto mesmo muito de... gostava e gosto muito de Portugal e da minha vida lá. Mas depois aquilo ficou, aquele bichinho ficou ali, portanto passados uns meses eu disse: ah, se calhar era interessante experimentar. Nem sabia se já tinha acabado a data em que se podia, a data limite, mas não tinha, e fui. Quando fui, estava uma semana de fazer 16 anos, portanto ainda fui com aquelas etiquetas de menor desacompanhado, ia viver para fora 10 meses, mas foi uma hospedeira levar-me ao meu lugar no avião.
Ana Rita, e é nesta altura que muda essa forma de olhar para o mundo, essa ideia de que não queria ser uma portuguesa no mundo? É depois desta primeira experiência internacional ou só mais tarde?
Acho que só mais tarde. Eu depois escolhi ir viver para os Estados Unidos porque fui fazer o doutoramento. Portanto, foi mais... eu queria aprender mais matemática é o que eu faço, e a melhor opção era ir fazer um doutoramento no estrangeiro. E fui.
Bom, nessa altura já estávamos em 2005, tinha na bagagem os tais 10 meses de vida no Canadá, mas alguma vez pensou que, passados tantos anos, portanto em 2022, ainda estaria fora?
De todo, de todo. Eu julgava que ia fazer o doutoramento e voltar para Portugal, mas não foi isso que aconteceu.
Não aconteceu porque as oportunidades foram surgindo, não aconteceu porque a Ana Rita mudou de ideias a determinada altura. O que é que acha que fez com que o percurso fosse este?
As oportunidades foram surgindo e depois apaixonei-me por aquele que é agora o meu marido, e depois somos dois e ele não é português, e em termos profissionais temos que encontrar sítios que deem para os dois, e portanto não aconteceu, fomos ficando no estrangeiro juntos.
Em 2005 começa então a sua história com os Estados Unidos da América, a relação mais longa em termos de experiências internacionais que teve até agora. Foram 12 anos em diferentes cidades, em diferentes estados. Eu sei que é difícil resumir uma experiência com mais de uma década, mas que experiência foi esta nos Estados Unidos, Ana Rita?
Foi muito entusiasmante. Eu cresci muito, eu cheguei com 23 anos e saí com 35, portanto, foi aí que eu me tornei realmente adulta. Mas para além disso, portanto, para além desta maturidade que me trouxe, essa experiência foi tantas coisas, tantas aventuras, tanto entusiasmo. Foi mesmo, fico mesmo feliz por poder ter vivido tão intensamente esses anos, tanto intensamente em termos académicos, porque estava em... O meu doutoramento foi uma experiência extraordinariamente intensa numa universidade cheia de coisas a acontecer. Eu às vezes desejava não ter que fazer a minha própria investigação só para poder aproveitar tudo o que estava a acontecer na universidade. Quer dizer, e por outro lado queria estar a fazer a minha própria investigação, porque sou cientista e gosto de fazer isso. E depois foi conhecer tantas pessoas diferentes, de tantas culturas diferentes. Foram 12 anos extraordinariamente cheios.
Foi a experiência mais marcante até à data, a dos Estados Unidos da América? Ou cada experiência acaba por deixar uma marca à sua maneira?
Eu acho que cada experiência acaba por deixar uma marca à sua maneira, mas claro que a dos Estados Unidos foi a mais longa, e foi talvez naquela idade, nos 20 anos, que são uma parte muito marcante da vida de uma pessoa, acho eu.
Bom, já vamos assentar a reais na Escócia, onde está nesta altura, onde chegou em 2018. Vamos fazer aqui um exercício que eu sei que é difícil, mas que eu acho que é um desafio também para vocês, que é resumir numa palavra as experiências anteriores. Vamos começar pelo Canadá. Eu sei que está muito lá atrás no tempo, foi a primeira de todas. Se tivesse que escolher uma palavra para o ano letivo que passou no Canadá, para aqueles meses, que palavra seria, Ana Rita?
Crescimento.
Estados Unidos da América.
Entusiasmante.
Inglaterra.
Acho que pitoresco.
Já vamos saber qual é a palavra que escolhe para esta experiência que está a viver. Ainda olhando para as experiências no seu todo, e podemos agora incluir a Escócia, obviamente, a qual dos países é que foi mais difícil adaptar-se? Onde é que encontrou as maiores diferenças culturais e sociais?
Eu acho que talvez tenha sido em Inglaterra, não em termos de diferenças sociais, mas eu acho que em termos culturais do mundo académico, porque o ano que estive em Inglaterra estava na Universidade de Cambridge, e a Universidade de Cambridge é uma instituição muito antiga, muito particular, que tem as suas especificidades e idiossincrasias e tem muitas, muitas, muitas. Havia muitas vezes em que acontecia dizer esta coisa não parece funcionar muito bem, parece que está muita gente a repetir o mesmo trabalho e não é eficiente. E eles diziam, nós fazemos isto assim desde há 600, 800 anos, portanto, é assim que vamos continuar a fazer. E, portanto, às vezes era um bocadinho enfurecedor. Portanto, eu acho que foi a experiência mais difícil, mas não foi em termos sociais, foi em termos de cultura do meio académico em que eu estava. Mas foi muito engraçado. É um sítio muito engraçado para se passar algum tempo, por isso é que eu disse pitoresco.
E onde é que este processo de adaptação, de integração, foi mais fácil?
Eu acho que nos Estados Unidos, mas também porque eu cheguei como aluna de doutoramento e havia uma enorme estrutura preparada para apoiar os alunos de doutoramento a chegar. Portanto, nós chegamos e temos logo colegas. Eu fui logo viver numa casa partilhada, havia muitas pessoas na residência. Portanto, foi fácil porque havia uma enorme maquinaria para me acolher.
Sente, do ponto de vista pessoal, que à medida que estas experiências foram avançando, de experiência para experiência, e tendo em conta até que começou nestas andanças muito cedo, era cada vez mais fácil a experiência seguinte? Ou há sempre um recomeçar do zero?
Eu acho que fica mais fácil. E para além disso, estas últimas experiências, quando me mudei para a Inglaterra, eu já era casada, e quando mudei para a Escócia, já tinha um bebé, uma bebé. Portanto, aí já vivemos em família, já trazemos mais de nós para este novo sítio.
Bom, mudança para a Escócia a 3, em 2018, tendo em conta que já estava fora de Portugal há muitos anos, tinha outras experiências internacionais. Ainda assim, há surpresas? O novo país onde chegamos consegue surpreender-nos?
Sim, eu acho que sempre, sim.
O que é que mais a surpreendeu na Escócia?
Eu devo dizer que a minha experiência de estar na Escócia é também muito a minha experiência de ser mãe. Quando eu cheguei, a minha filha tinha 3 meses e desde que cá estou já nasceu outra filha. E, portanto, a experiência tem muito a ver com a minha experiência de ser mãe. E surpreendeu-me o quanto este país e esta cidade são acolhedoras para pessoas com crianças pequenas, quanta atenção dão às crianças e há parques por todo lado, há muitos grupos em que se pode levar as crianças para brincar e também em termos institucionais há muitos apoios à infância. E isso é bom. Eu não sabia que a Escócia era um pouco como a minha ideia dos países da Escandinávia, em que o Estado Social funciona muito bem e é muito protetor, mas é o que se diz, a Escócia é a Escandinávia do Reino Unido. E isso foi surpreendente e foi uma boa surpresa.
O facto de estar a viver esta nova experiência ao mesmo tempo que vive a experiência da maternidade, isto faz com que se olhe para determinados aspectos da sociedade, do país, culturais, sociais, que nunca tinha olhado antes, porque antes não era mãe nas suas outras experiências internacionais. As nossas
Exatamente.
circunstâncias fazem com que a experiência também seja diferente.
Isso mesmo, sim.
Como é que definiria os escoceses, Ana Rita? Como é que eles são?
Eu devo dizer que, como eu estou numa universidade, acabo por conhecer muitas pessoas internacionais, ou seja, não escoceses. Os escoceses que eu conheço são principalmente os vizinhos e também as educadoras das minhas filhas e as enfermeiras, essas pessoas. E os escoceses que eu conheço são muito simpáticos, muito afáveis e parecem genuinamente gostar de ter cá estrangeiros. Eu tinha algum medo. Nós mudámos para o Reino Unido depois de acontecer o Brexit e confesso que tinha algum medo, mas pelo menos das pessoas que eu conheço e dos escoceses não tinha que ter medo.
Passados 3 anos, sente-se completamente adaptada e integrada, ou tendo em conta a experiência que tem, sente que esta adaptação e integração nunca é total?
Acho que me sinto bastante integrada. Eu acho que, mais uma vez, o facto de ser mãe, mais uma vez, afeta um pouco a experiência. Ou seja, eu em todos os outros sítios onde vivi, podia ir explorar o país, explorar a cidade muito mais do que fiz aqui desde que chegamos. À medida que as nossas filhas vão crescendo, nós devemos explorar mais. E acho que nos vamos sentir mais em contacto com o país, com a cultura, com a paisagem, mas em termos sociais, a nossa vida está estabelecida aqui, nós estamos bem, estamos integrados.
Algum aspecto cultural ou social que tenha estranhado?
Acho que ainda nem tive tempo para. Acho que não. Acho que não. Mas um aspecto cultural que me surpreendeu e que eu gostei muito foi os Ceilidhs. Os Ceilidhs são umas festas barra baile mandado em que há uma banda e as pessoas dançam, danças de roda e acontece muito. Quase todas as noites se pode encontrar um Ceilidh aqui em Edimburgo e é para pessoas de todas as idades. Quando se vai, há velhotes, há adultos, há jovens, se não for muito tarde, há crianças. O Departamento de Matemática da minha universidade, onde eu estou, organiza todos os anos um Ceilidh e eu acho que nunca tinha visto isto a acontecer, uma experiência que reúna tantas pessoas tão diferentes. É mesmo divertido.
A Ana Rita falava da marca da maternidade nesta experiência e podemos dizer que, para além da marca da maternidade, esta experiência também tem a marca da pandemia, entre aspas. Estes últimos 2 anos que vivemos, de alguma forma, também interromperam, entre aspas, esta integração que se faz quando se chega a um novo país.
Sim, suponho que sim, mas por outro lado, foi aquilo que me levou a conhecer muito melhor, por exemplo, os nossos vizinhos. Porque, como não podíamos ir a lado nenhum e estávamos sempre em casa, passámos a conhecer as crianças que moravam do outro lado da rua, acenávamos à janela, uma vez por semana havia aquela tradição de ir bater palmas e as crianças vinham bater palmas e a nossa filha olhava pela janela e acenava para as crianças. E, portanto, acabámos por também conhecer os vizinhos da nossa rua muito melhor. Portanto, sim, parou um pouco a nossa integração, no sentido em que não pudemos ir passear e conhecer os sítios aqui à volta, mas por outro lado, acho que ficámos mais íntimos das pessoas que nos estão perto.
Que de outra forma
E
provavelmente não teria acontecido.
sim, eu acho que sim, de outra forma não teria acontecido.
Vamos olhar para o lado profissional, Ana Rita, desta experiência. Já sabemos que trabalha com matemática, universidade, investigação. O que é que faz?
Sou professora no Departamento de Matemática aqui na Universidade de Edimburgo, portanto faço investigação, dou aulas e faço às vezes algumas atividades como é que se diz em português? Outreach,
A
divulgação.
matemática é sempre aquele bicho de 7 cabeças para alguns. É só mesmo para alguns, porque temos muita gente que também trabalha a matemática. Quando fala na investigação, o que é que investiga em concreto na matemática?
A minha área chama-se geometria simplética, que é uma área que veio da física, talvez eu possa dizer da mecânica celeste, mas depois é o que a matemática faz, extrai, depura um problema físico concreto e transforma-o numa coisa puramente abstrata e muito, muito bela, pelo menos para. Para as pessoas cujo olho está treinado para ver essa beleza. Portanto, é isso que eu faço. Eu trabalho em geometria simplética, penso muito sobre simetrias e acho isto tudo muito bonito. Para mim é muito bonito e, para além disso, para mim é uma atividade muito social. Eu trabalho principalmente com outras pessoas, com outros matemáticos, com pessoas com quem eu faço investigação em conjunto, e traz-me uma grande alegria falar de matemática com outras pessoas e sentarmos juntos em frente a um quadro, ou agora nos últimos anos em frente a um ecrã de computador, e pensar sobre estas ideias abstratas e fazer contas. Para mim é muito bom.
Mas algum deste vosso trabalho depois tem, por exemplo, uma aplicação prática na vida diária? Porque eu sei que algumas áreas da matemática isso acaba por acontecer. Neste caso em concreto, este tipo de investigação que faz é aplicada em algum aspecto da vida diária?
Não, de todos. É mesmo investigação por investigação, portanto, o que se chama matemática pura. Às vezes gostava de fazer alguma coisa que tivesse mais aplicação, mas talvez seja por isso que eu também gosto da parte da divulgação, em que posso partilhar um pouco mais com o mundo, talvez não a geometria simplética, porque é uma área já bastante específica e bastante técnica, mas partilhar o meu gosto e o entusiasmo e ajudar as pessoas a ver a beleza na matemática.
E acredito, até porque se consegue ouvir o sorriso na sua voz, que se sinta realizada profissionalmente.
Sim.
Ana Rita, vamos dar uma voltinha por Edimburgo, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Confesso que é uma cidade que tenho muita curiosidade para conhecer.
Acho que primeiro começávamos com um pequeno almoço de papas de aveia escocesas. Infelizmente, o meu sítio favorito para comer papas de aveia escocesas fechou durante a pandemia. Portanto, antes de virem visitar, tenho que encontrar outro. Depois, talvez, assim, cheios de energia, poderíamos ir subir ao Arthur's Seat, que é uma pequena montanha, um antigo vulcão, mesmo no centro de cidades, e que é fácil de subir, se não demora muito tempo, nem é muito difícil, e há vários caminhos que se podem fazer para chegar lá acima, uns mais difíceis e outros mais fáceis. Mas uma pessoa sente que fez uma que subiu a uma montanha. É engraçado ter a possibilidade de fazer isso mesmo no centro da cidade, e depois tem-se uma vista fabulosa sobre a cidade e também sobre o mar, mais ao longe, e as outras montanhas. Depois, talvez à tarde, passear pela cidade. Aqui, muitas vezes está mau tempo, portanto, talvez fôssemos ao Museu Nacional da Escócia, ou se tivesse bom tempo, passear na parte antiga da cidade. E à noite, acho que teríamos que ir a um Cayley dançar.
Parece-me um belo programa e aqui fica a sugestão, para quem visitar a cidade. Edimburgo vai continuar a ser a vossa casa nos próximos anos?
Acho que sim, mas nós às vezes falamos de ir para Portugal, talvez. É um sítio que não está de parte. Eu acho que nós também seríamos muito felizes em Portugal.
Bom, já percebi que as filhas são pequeninas. Mãe portuguesa, o pai não é português, neste momento estão na Escócia, sendo que uma delas nasceu em Inglaterra e a outra nasceu na Escócia, certo? Fala com elas em português, quantas línguas se falam em vossa casa? Que ideia é que têm sobre o ensinar a Portugalidade, que neste caso não é só a Portugalidade, terá que lhes ensinar também a nacionalidade do pai. Como é que se cresce num ambiente assim? Ou como é que se faz com que as crianças cresçam num ambiente internacional, Ana Rita?
Então, eu sou portuguesa e o meu marido, o Nick, é australiano, mas ele aprendeu a falar português quando nós começámos a namorar
Uau!
e fala português muito bem. Claro que tem um pouco de sotaque, mas o português dele é espetacular. E então, cá em casa, eu falo sempre e quase só português com as nossas filhas, só quando se tivermos visitas e estivermos em meio da conversa, então aí falo inglês, mas falo quase exclusivamente português com elas. E o Nick, o pai, fala talvez 50-50, português e inglês, e entre nós os dois falamos principalmente inglês, mas quando estamos com elas tentamos também falar em português algumas vezes. E como é que se passa a Portugalidade e a australianidade para além da língua? Muitas chamadas, videochamadas com os avós. Às vezes, não todos os dias, mas várias vezes por semana. Eu, já descobrimos os poderes que é possível fazer um certo nível de babysitting por Skype ou por Zoom. Descobrimos. E nós tentamos ir a Portugal muitas vezes, ou períodos longos, talvez seja mais preciso. Os meus pais vêm visitar-nos também durante períodos longos, e eu acho que isso ajuda. Claro que durante a pandemia não fomos a
Foi
Portugal
mais
durante muito
difícil.
tempo, mas tencionamos começar, voltar a ir. Entretanto, já fomos duas vezes no ano passado. E eu acho que, claro que a pequenina ainda não tem 1 ano,
É
portanto,
muito pequenina.
não. Exato, mas a Amália já tem 3 anos e ela fala perfeitamente português, fala muito de Portugal, dos avós, da prima, dos tios. É, portanto, para ela é completamente natural ter dois, ou melhor, três sítios a que de algum modo pertence. E para além disso, nós temos muitos amigos, e ela tem coleguinhas na escola que também têm a vida assim, que falam mais do que uma língua, que quando nós as vamos visitar, de vez em quando os pais estão a falar, por exemplo, holandês com os filhos, e portanto eu acho que para elas isto vai ser completamente natural.
Bom, e pelo menos a mais velha tem um nome bem português.
É verdade.
Com essa forte ligação também ao nosso país. Ana Rita, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências? E são tantas e tão diferentes umas das outras, em diferentes circunstâncias da sua vida. Qual é que é a maior lição disto tudo?
Bom, eu acho que há muitas, muitas lições, e acho também que, visto que eu já estou fora há muitos anos, não sei muito bem o que é que é uma lição que se aprende simplesmente por crescer e o que é uma lição que aprende por estar fora. Mas talvez estar
Porque no
fora
seu caso,
tenha.
estas aprendizagens, estas lições foram feitas ao mesmo tempo, não é?
Pois, mas talvez a aprendizagem que ocorreu mais depressa por eu estar fora foi. Eu vou dizer primeiro da maneira que é mais fácil explicar, mas que talvez não seja mais fácil de entender, que é ver o valor de ser politicamente correta, ou seja, ser mais atenciosa e mais respeitadora naquilo que digo e que faço, e saber que todas as pessoas têm experiências de vida muito diferentes e que, portanto, nós não sabemos qual é que vai ser o impacto das nossas palavras e das nossas ações que nós achamos que são inofensivas nessas pessoas. E, portanto, eu acho que ao lidar com muitas pessoas diferentes, tenho aprendido a respeitar mais e a saber que aquilo que para mim não tem mal nenhum, que pode ser difícil para outra pessoa ouvir. Portanto, acho que foi essa a aprendizagem que aconteceu, que foi mais acelerada por eu estar fora.
Saudades do nosso país. Do que é que se sente mais falta de Portugal? Estando fora há tanto tempo.
Muitas saudades. Eu acho que o que eu tenho mais saudades é de ter a família por perto, de poder vê-los por tudo e por nada, não ser só aquelas 4 semanas intensas, de ser um almoço aqui, um jantar aqui, um jantar ali. Também ter amigos de longa data por perto. Quando eu saí, claro que os meus amigos de longa data estavam todos em Portugal. Agora que eu já estou fora há uma longa data, também já tenho amigos de longa data por todo o lado. Mas Portugal é onde há mais amigos de longa data, todos no mesmo sítio. E eu acho que tenho saudades de poder simplesmente encontrar-me com amigos de longa data, pessoas que me conhecem há mais do que 2 ou 3 ou 4 anos. E, para além disso, tenho saudades do bom tempo. Isso é uma coisa que aqui na Escócia está. Agora está a acabar, estamos a chegar ao fim do inverno, portanto, tivemos uns quantos meses de frio e chuva, e quando fomos a Portugal no Natal, era tão bom simplesmente poder sair de casa sem nos encasacarmos todos. Era tão fácil ir ao parque infantil, ir à rua, e tenho saudades disso. Acho que é tudo mais fácil quando está bom tempo. Mas agora está a chegar a primavera, isso
E o bom
vai
tempo
tudo
vai chegar
virar.
também. Bom, antes de lhe pedir uma palavra para resumir a experiência, ficou a faltar uma palavra para a Escócia. Esta experiência está para durar, pelo menos durante mais algum tempo, mas na verdade começou em 2018. Uma palavra para a Escócia, Ana Rita.
Eu acho que tem que ser família.
Só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Uma história já longa, na verdade.
Talvez, correndo o perigo de ser demasiado simplista, eu diria simplesmente vida. Isto é a minha vida. A minha vida aconteceu fora. Eu estou já quase que vivi mais tempo fora do que dentro. Faltam só alguns anos. Mas talvez volte, quem sabe.
É a vida a acontecer. Muito obrigada, Ana Rita Pires. Está na cidade de Edimburgo, na Escócia. É uma portuguesa no mundo desde 1997.